FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Em face à vivenda, anoso umbu espalmava os galhos. As raízes erguidas em socalco formavam um cômodo assento. Numa delas está sentado Moisés, com o pequeno de avençal sobre os joelhos. Ao lado, Amaral, numa dessas poltronas clássicas de espaldo elevado, forradas de couro lavrado de São Vicente, com tabões amarelos e as pernas em cruz. A réstia loura de crepúsculo dourava a paisagem.
Aguantando, se ha quedado sin follaje, sus gajos parecen brazos, no tiene nido ni aves, del viento son sus abrazos, no tiene nido ni aves, del viento son sus abrazos. Hay un ombú vigilando, cuchilla, campo y distancia, el mismo que daba sombra a los días de mi infancia, el mismo que daba sombra a los días de mi infancia. Bueyes de hueso, mangueras, perdidos allá en el tiempo, como ese ombú mis recuerdos, hoy están secos por dentro, como ese ombú mis recuerdos, hoy están secos por dentro. De mi rancho lo vi tumbado en el suelo, sus gajos buscando campo, como ensayando algún vuelo, sus gajos buscando campo, como ensayando algún vuelo. viento fuerte de anoche tumbó su vieja madera como un gaucho sin reproche. Al fin volviste a la tierra como un gaucho sin reproche. Al fin volviste a la tierra. Huellas de hueso, mangueras, perdidos allá en el tiempo, como ese ombú mis recuerdos, hoy están secos por dentro, como ese ombú mis recuerdos. Hoy están secos por dentro.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E mais uma vez, como eu disse ontem, mais uma vez aqui no palco da... O palco, eu tô chamando o parque inteiro de palco, o palco que constitui a cada ano a Expo Inter aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Para quem gosta e só para ficar com vontade, tô olhando para a pista dos equinos. Agora até que deram uma paradinha aqui, mas estava bonito de ver os caras trabalhando, escramuçando algum cavalo campeiro, raça campeiro. Esse animal tão interessante que tem uma aparência de cavalo crioulo, tem muito do cavalo crioulo, mas que tem a andadura de cavalos de topografia acidentada, de cavalos serranos, ou seja, é marchador. Aquela história de que o Teixeirinha vai encher a bola de um marchador numa música dele. Os argentinos da zona de Tucumã, de Santiago del Estero, de Córdoba, vão também gostar muito de um pachuco, como eles chamam em alguns lugares o marchador. No Pampa não é assim. No Pampa não se está acostumado a precisar dessa andadura e às vezes ela é até mal vista. Pelo menos tradicionalmente, né? Claro que são preconceitos. Mas atualmente a gente vê essa fusão interessante que torna o animal tão funcional, tão útil, sobretudo em tempo de cavalgadas e tal, tanta gente fazendo esse tipo de atividade. Muito legal, só uma das coisas que estão acontecendo nessa cidade que é o Parque de Exposições Assis Brasil, na 46ª Expo Inter, a Rádio Pública presente, a TVE presente também, enfim, tá bonito, uma barbaridade. Por falar em bonito, o que que a gente estava ouvindo? O canto lindo do Coja Chaveiro, Roberto Chaveiro, com Ai Un Ombu, a um umbu. O umbu é uma das coisas que a gente pode tranquilamente adotar como um símbolo da nossa semelhança, da nossa terra comum, porque ele também está lá no Uruguai, também está aqui no Pampa Gaúcho. Hoje se sabe muito mais sobre a disseminação dessa planta, se sabe que foi muito mais um processo humano pelos indígenas de zona das beiras de rios que levaram o umbu para o Pampa. Ele não é um parador isolado no meio de um campo aberto por acaso. Ele é fruto da inteligência originária, da inteligência indígena. Faz pouco tempo que os pesquisadores concluíram isso. E o que eu quero com o umbu hoje? Não é com o umbu. Hoje é dia da árvore na Argentina. A gente não está muito interessado nas nacionalidades, a gente trata sempre o nosso território comum como uma coisa só, mas é legal a gente ter vários dias da árvore, como a gente às vezes celebra um dia dos pais, por exemplo, que não coincide com o brasileiro, e é legal trazer essas intersecções, como é o caso do umbu. O mais legal desse tema que a gente estava escutando é que é a parceria do Coja com o nosso Martim César, um cara que sabe de umbu, vamos combinar, né? Ele lá do Jaguarão. E antes, o que que a gente ouvia? Antes a gente ouvia um cara que sabia, sabe do quê? De tudo. Eu acho que ainda falta o mundo, pode parecer exagero de gaúcho, falta o mundo conhecer o Apolinário Porto Alegre. Hoje é dia de recordar Apolinário Porto Alegre, um sábio que na metade do século XIX estava estudando linguística, estava estudando história natural, estava lançando ideias interessantíssimas, fazendo literatura. Não dá para entender como esse cara conseguia fazer tudo isso e ainda tendo graves problemas políticos decorrentes da época da Revolução Farroupilha. Então, realmente impressionante o Apolinário. E é dia de recordá-lo. Eu trouxe aqui só um pedacinho do Vaquiano que fala do umbu para combinar com a música que a gente ouviu. Depois a gente segue, tem outros assuntos legais hoje, tem uma cantora argentina que a gente vai homenagear e abraçar, mas antes disso eu vou pedir uma música, mas eu vou pedir uma música e vou dar um alce, vou dar uma folga pro Sérgio Grisolha que tá lá no morro. Não precisa fazer nada, deixa comigo aqui, vamos ouvir uma música boa. Então, arrancamos bem, uma barbaridade, e arrancamos na frente também, vamos combinar. A gente ficou na saída do Brete, aquele negócio para pegar o, botar o primeiro pialo. Por que que eu tô dizendo isso? Porque esses caras vão subir no palco para fazer um espetáculo. E deu para ter ideia do nível do espetáculo aqui no Parque de Exposições. Daqui a pouquinho, fizeram a gentileza de passar aqui na Beira do Fogo conosco antes, e assim a gente ainda pode ter a graça de dizer que o espetáculo começou aqui. Eu sei que tem muita gente dentro do parque que está nos escutando. Paulinho Cardoso, que prazer te ter aqui. Fernando Graciola, que bom.
Prazer é todo nosso, Demétrio.
Maravilha.
Sempre uma alegria muito grande a gente vir fazer parte. Realmente o show começa aqui, começou aqui, e a gente veio programado para começar o show aqui, né?
Que bom.
É um privilégio muito grande a gente participar e tá sempre que possível a gente tá aqui com vocês, com a FM Cultura, que sempre apoia a gente de todas as formas, e com esse público magnífico que é o público que te acompanha, né? Nesse horário aqui nobre do rádio, e que tu tem esse teu programa aqui com um público seleto, e a gente poder tocar para esse público nesse horário aqui é muito bom, é muito legal.
Aquela história, parece um chavão, a gente repete isso, mas as pessoas têm que ter isso muito claro, que se trata de uma emissora pública, ela não só é construída pelo ouvinte de uma maneira muito particular, diferente das outras emissoras, é outro DNA, não é melhor nem pior, mas é mais obrigatório e necessário do ponto de vista das obrigações do Estado com a cultura, com a formação de público, e em seguida desse público ela é formada por vocês, né? Vocês são os sócios atletas, senão não acontece. Então, nada mais bonito do que começar um trabalho como vai ser o trabalho da tarde de hoje, começar aqui conosco. Me fala do que vocês tocaram e me fala do que tu vais levar, inclusive em termos de formação, pro palco.
Hoje a formação hoje é um pouquinho mais estreita, um pouquinho mais enxuta, digamos assim. Tô com o Graciola aqui, que é um grande parceiro aqui, musical, e que a gente vai fazer numa formação de duo hoje, acordeon e violão. Eu tenho outras formações que eu atuo também, que é uma formação de quarteto que eu venho com mais frequência atuando. Bom, em relação a essa música ela participou de um musicanto sul-americano, 24º musicanto. E a gente conseguiu a linha de instrumental do musicanto com essa música. É uma música minha e do Wilton Vaccari, que se chama Furo na Bota.
Ah, eu adoro. Eu sempre digo, nome de tema instrumental, pra mim, eu devia fazer uma coleção, devia fazer uma lista. Essa aí tá muito boa.
Furo na Bota. A ideia é exatamente essa, o sujeito aquele que tá com a bota meio prejudicada, assim, mas ele não podia se furtar de ir ao baile esse aqui. E aí vai com aquele furo na bota, assim, e era uma alegria enorme, porque cada vez que ele roçava esse pé no chão ali, nessa rancheira, assim, vinha aquela coceira, assim, mas ele não...
Quando pisa numa olhada, ele se lembra.
Ah, Deus, apagar a cigarra, então, nem pensava.
Não é negócio. Pois é, tia, esse quando vocês trazem essa formação específica que tu tá trazendo pro palco também, eu queria, pô, conheço muito bem o trabalho do Fernando Graciola, um trabalho sofisticadíssimo de violão, e também é um cara acostumado a outras formações, né? Tem as suas tribos. Fala um pouquinho das tuas histórias aí, como vocês se acharam aí.
Beleza,
inclusive, né? Em termos musicais, onde é que vocês acham que estão trilhando as mesmas coisas?
Mesmo rumo. Che, Demetrio, primeiro é um prazer estar aqui sempre, né? Che, tu é uma enciclopédia, a FM Cultura é necessária, que a gente fala é obrigatório, a gente está muito feliz. Tá ao lado do Paulinho é sempre um prazer, uma honra, aprendo muito, a gente compartilha muito. Vem desse lance dessa música, talvez sul universal, que a gente está trilhando aí, buscando enfatizar essa estética, né? Paulinho, eu conheci o trabalho do Paulinho tocando já toda a obra dele, mas conhecendo as coisas do Canto da Lagoa, quando ele ia tocar lá, assim, né? Algumas coisas de festival, assim, né? Pois sabendo quem é que ele é, né? Tive o prazer, a honra de ser convidado. Hoje estamos aqui para mais um show, né, Paulinho? Está compartilhando aí. E a gente tem essas outras formações que a gente falaste, Demétrio. A gente tem algumas coisas da música instrumental, se também tu falasse do nome de música instrumental, e lá no segundo CD do Canjerando, que tu nos apresenta muito bem, inclusive, que a gente ficou honrado, lá no Combo Gáutico, a gente tem, tem uma chamada Barburega, que é uma vaneira que tem lá, um vaneirão, que tu fala assim, mas Barburega, tu coloca isso no texto, né? Mais um nome para música instrumental, né?
Pois é, e Canjerana também, não é para música, é para formação, mas é um nome belíssimo, né?
Então, passa por aí. É, tem o Canjerana, tá com quinteto, tem uma fatria instrumental, coisa que a gente tá trabalhando, coisa solo também. Tem os projetos Sotaques do Violão, que a gente tem, entrevistamos violonistas latino-americanos desde 2017, 2018. Sempre levando adiante aí a nossa música, né?
Coisa boa. Eu vejo uma coisa, olha, quem tá falando aqui é um cara que, por um lado, é músico há muito tempo, por outro lado, é um intuitivo total. Se a gente tentar falar por escrito de música, eu não consigo fazer nada, sou bem da orelha. Mas eu gosto de perceber, em vários temas do Paulinho e do Canjerana também, mas no Paulinho em específico agora, algumas coisas que a gente até trouxe para rodar mais tarde, quando vocês estiverem lá na cancha mesmo, e a gente segue por aqui para continuar no mesmo clima. Que tem uma vontade de brincar, no bom sentido, muito seriamente, com o compasso. Né? Então, daqui a pouco entra uma coisa bem chamamê, mas ela tem um veneno de trocar o compasso ali em dadas passagens e tal. Assim acontece com a vaneira também. E isso acaba criando uma inquietude no ouvido de quem está acostumado a ouvir só o natural, só o quadradinho, né? Como é que tem sido a resposta das pessoas num lugar de público bem popular como aqui agora, né? As pessoas, o som de vocês não soa aquela coisa, ah, isso tá muito complicado, porque absolutamente, para mim, me parece que não soa, mas como é que é a experiência na frente das pessoas?
Assim? Esse retorno, ele é importantíssimo, né, Demetrio? Quando a gente percebe isso, que quando a gente expõe e coloca a nossa música para pegar sereno, como eu digo, tá na hora dela pegar o sereno e ir pra noite, tá na hora dela pegar um pouco de poeira, quando a gente expõe ela, que de alguma forma, aquele nosso critério interno, assim, tipo, acho que dá para ir pra rua, e expõe pro público isso, e a gente fica numa expectativa gigantesca, assim, de como é que vão reagir, não sei o quê. Mas a minha música, eu acho que uma das características dela, assim, que ela parte do muito popular, do popular mesmo, do sujeito aquele que tocou Albino Manique quando era pequeno, que tocou os Bertucci, desse sujeito que depois a gente passa por esses tocadores, esses músicos tocadores de gaita populares, né? Ela tem como a base dela, a estrutura dessa construção, ela parte daí. E esses ornamentos, depois que se colocam e que aparecem, eles vêm da bagagem, que quando a gente sai de casa, quando é pequeno, assim, que eu botei a gaita nas costas, mas botei uma mochila também. E nessa mochila fui botando as bagagens e as experiências e as outras influências, as outras músicas, né? Quando residi na Europa, por exemplo, aí tem o Richard Galliano, tem os gaiteiros italianos, tem Frank Marocco, e essas coisas a gente vai botando na bagagem, porque são importantes nomes da música mundial, do acordeon, que é o meu instrumento, especificamente, e isso, no final das contas, sem perceber, isso começa a amalgamar aquela raiz que eu citava no início, da onde parte a minha música. Então, o público, quando se depara com aquilo, com essa música, primeiro ele se sente em casa, porque ele está ouvindo um ritmo que é um vaneirão, ou ele está ouvindo um ritmo que é um tchamamê, e isso aí identifica muito. O ouvido dele, ele já tem essa expectativa. E esses outros elementos, assim, eles vão se colocando sutilmente no meio que o sujeito que passa, assim, eu acho que... E a receptividade tem sido muito interessante, porque ela é uma música quente, uma música com vigor, né? Uma música, muitas vezes, meio passional, assim, mas que tem essa identidade forte do gaúcho, do gaiteiro, né?
É que tem um negócio, para mim, duas coisas que vêm juntas aí, né? Que é a veracidade, assim, a questão da honestidade artística, né? que significa isso que tu está dizendo, e ao mesmo tempo um ponto de vista livre de preconceito e ao mesmo tempo também generoso, vamos incluir isso, mas o principal, livrar-se daquele preconceito de não, as pessoas só conhecem neste formato e deve ser sempre neste formato. Puxa, se fosse assim, o que seria de nós, né? No trabalho da comunicação, no trabalho da arte também, com a ideia de propor e que as pessoas signifiquem as coisas da maneira que lhes convier. E isso acontece com uma clareza muito grande. Quem for agora lá para o palco vai ver o que é o efeito entre o público do trabalho desses dois. Porque, de fato, as pessoas não só são capazes de reconhecer essa célula regional, querida, antiga, ancestral que está ali, como também de gostar muito do que está se propondo ali no meio. E cada artista vai ter sua proposta para isso. Nada disso, em suma, de chegar e dizer, bom, vamos fazer este formatinho para este público, porque é até aqui que esse público vai. Isso é o pior preconceito possível. Isso acaba com a atividade de um artista, né? É muito legal ouvir essa proposta na tua música e também na tua fala.
Eu vejo isso que, por exemplo, como tu disseste, senão o que seria da nossa história, né? Hoje como proponentes e como atuantes, né? No tempo presente, o que seria da nossa história? O que iriam contar da gente se a gente simplesmente não deixa nada, né? Então eu acho que sim, tem que ter esse conhecimento de saber o que veio antes, de trazer o que veio antes para a nossa música, mas quem veio antes, ele nos traz um ponto de partida e não um ponto de chegada. E esse ponto de partida para a gente, isso pressupõe que a gente vai ter que colocar alguma coisa ali, né? Tem que dizer mais alguma coisa para a frase continuar, porque senão o texto não segue. E eu acho que é isso que faz parte. Eu pego um pouco do que eu aprendi lá, como te citei aqui, o Birmanic, os Bertucci, Edson Dutra, enfim, né, que são gaiteiros, eu falo dos gaiteiros, e tantos outros, assim, tem uma gurizada hoje que vai lá e bebe na mesma fonte, mas ele me deu uma base, e dali eu tenho que construir alguma coisa, né? E aí eu vou fazer o Paulinho Cardoso, para que o próximo lá...
Sem dúvida.
Né? Enfim, acho isso é um ponto de vista que eu tenho em relação à minha colaboração e à minha participação na arte, na cultura e na música do Rio Grande.
E se a gente quiser pensar no que a gente vai falar disso depois, como ele disse, o que as pessoas vão falar do que ele sabe? Acho que vamos ouvir mais uma então, pra gente ver o que vai falar deles depois dessa próxima. Olha aí, estão se armando. tudo quebrado. Tudo bem quebrado aqui, inclusive quebrado o... Já que a gente falava desses formatos durinhos e tal, a questão regional, né? Claro que o cara escuta um fraseado nordestino quando escuta esse acordeon, junto com todo o substrato gaúcho possível e essas malandragens harmônicas aí tão bonitas que rolaram, né? Muito legal, muito legal. Tem alguém me mandando uma mensagem sobre Barburega aqui, tá? Então, daqui a pouco a gente fala alguma coisa disso. Se não der tempo para vocês, porque eu tô preocupado que daqui a pouco tem o partidor de vocês lá.
Essa música, só te cortando um pouquinho aqui, música, só para dizer o nome dessa música, que se chama, que é uma homenagem que eu fiz por um grande gaiteiro nosso que nos deixou há pouco tempo, que é Luiz Carlos Borges. Que é um dos grandes representantes de gênios da nossa música aqui, cantor, compositor, enfim. E eu fiz essa música para ele, chama-se Vaneira Borgiana. E aí está presente a influência que esse cara causou na minha formação musical, e então um pouquinho da minha homenagem, um pouquinho do que eu poderia trazer e fazer essa homenagem a ele.
Grande Borges, o Borges marcou a última conversa com a gente no rádio, não na TV, a última conversa com a gente na beira desse fogo aqui, o povo gostou dele falando do lagarto do irmão dele, que quando falava de uma coisa muito bonita, muito boa, ele dizia, isso é um desastre, né? Então, o que vocês fizeram, estão fazendo aqui, é um desastre, e vão fazer mais ainda no palco, mas ainda não, porque nós vamos ficar com ciúme aqui na beira do nosso fogo. Acho que é a continuidade do show, né? E, bueno, eu falo nisso de regionalidade, porque da mesma maneira que o Borges, eu senti um pouco essa pegada nordestina no fraseado, né? E aí tem essa linguagem de acordeon, de aproximação de ritmos como a vaneira e ritmos mais do norte. Como é que vocês transitam nisso aí?
Olha, Demétrio, vocês falavam antes sobre a maneira, o Paulinho falava de levar pra frente, né? Mas daí, por exemplo, a gente olha para trás, não tanto, porque está aí ainda o Manique, por exemplo, toda a tradição que deixa, e com aquela harmonia, com aquela forma, aquela estrutura do choro, por exemplo, que é algo que ajuda a aglutinar, eu acho, né? E eu acho que tem um pouco disso também nessa música do Paulinho, na música dele, de uma forma geral, do Canjerano, como a gente se propõe também, né? E de tantos outros, né? Isso de, o Zoca costuma falar, o Zoca do Canjerano fala assim, de caminho em 3x4, né? Aqui tem o nosso jeito de fazer, mas sim. Por que a gente não dialogar com outras influências, que nem o Paulinho estava dizendo, e daí levar para frente, isso que estava dizendo também. Eu acho que isso é o que transforma, na verdade, é saber dialogar, né? Saber olhar e levar para frente, né? Sem perder e usando o Hamilton, de Orlando falava que moderno é a tradição, é mesmo, né? Dá para levar para adiante dessa forma, né?
E tem uma coisa muito bonita que é o que acontece também no que a gente faz no Cantos, por exemplo, quando faz uma curadoria ali para fazer uma lista de músicas, para trazer uns poemas que dialoguem com aquilo. A maior parte das vezes, não sei se vocês concordam com isso, a gente está mostrando os pontos de contato entre as coisas e não construindo eles.
Exatamente.
Como tu falaste dessa história de Choro e Albino Manique, que alguém pode dizer, ué, como Choro e Albino Manique? Mas, pois é, essas pontes já estão, a gente joga a luz, a gente sublinha aqui, né? Faz como botar, quem gosta de matemática, eu nunca fui bom disso, mas botar um termo de uma equação em evidência. Olha, agora eu vou colocar isso aqui na frente e tal, mas as coisas estão, né? Sobretudo quando se fala num território comum como esse. E assim, eu pego esse gancho para perguntar para vocês, pelo mundo platino, pelo mundo hispano-americano, que é forte, uma barbaridade para ambos, né?
Sim. Eu acho que tanto é que a gente, assimilamos, por exemplo, vários ritmos de maneiras de tocar dos nossos vizinhos aqui, que na verdade, quando não se tinha essa fronteira que determinaram para a gente, aí a gente era tudo, o gaúcho era tudo um povo só, né? E que foi para lá e que veio para cá e que transitou e a gente toca aqui chamamê, a gente toca que tem o candombe que vem do Uruguai, que alguns dizem até que o candombe, né? Tem um braço do candombe aqui em Osório, aqui na
Porto Alegre, né?
Aqui é. E provavelmente sim, porque essas pessoas, como eu digo, elas transitavam, a cultura, a música, ela caminhava, ela não tem fronteira. Ela não bate ali no Uruguai e volta e de lá da mesma forma. Ela atravessa. Quando toca um bombo legueiro desse lado, o sujeito ouve lá na outra margem. Então, é essa conversa e essa... E por isso que a gente falava do Sul Universal, é que, na verdade, a gente é um continente aqui de um povo que tem essa miscigenação. E não tem... E a música faz parte disso. A gente é esse amálgama dessa música aí. Quando a gente toca uma milonga aqui, que muitas vezes músicos de outras regiões do país, ou de outros países até, mas que milonga é essa, né? Quando escutam outros músicos, como é que vocês fazem isso? Como é que é chamamê? Por exemplo, o francês dizendo como é que é chamamê, eles tocam o 3x4 há milênios e eles não sabem como é que a gente acentua o chamamê, que é o 6x8, que, enfim, a gente toca de uma maneira diferente.
E que mesmo ali dentro tem sotaques internos, o correntino dá uma puxada no contratempo ali, que é diferente do que vai fazer um cara do Mato Grosso, vamos dizer.
É, o chamamé do argentino é diferente do nosso aqui de Porto Alegre, da nossa fronteira aqui, e não precisa ir longe, ali em Livramento, ali o chamamé do sujeito dali já é diferente do chamamé de Corrientes, né? Mas eu acho que é isso aí que torna, que faz esse negócio orgânico, assim, que vai se transformando numa coisa que é só daqui mesmo.
Tá aí, Paulinho Cardoso, Fernando Graciola, nos deram esse prazer. Eles não estão tão pertinho assim do palco. Daqui a pouco o povo lá da organização vai brigar com eles. Eu acho que está na hora deles começarem a encilhar. Queria que vocês dissessem o que bem entendessem aqui em saludo, em despedida para as pessoas. E se quiserem, deem uma palhinha saideira aqui. O que acham?
Nada, o chefe está aí.
Mas, enfim, é com vocês.
Não, eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito por a gente poder, sempre que eu venho aqui nessa rádio, nesse programa, eu venho, fico muito feliz, porque eu acho que esse espaço aqui, construído pelo Estado, como tu disseste, né, que nos permite, assim, que sempre abre, está sempre de portas abertas, assim, para a minha música, para a música de todos os artistas, para todas as manifestações culturais, para a poesia, enfim, para a arte em geral. Eu acho que é isso mesmo, é um retorno que as pessoas precisam, e precisam se ver, precisam se enxergar e se ouvir ali, né? E ela cumpre essa função muito bem.
Eu não tenho dúvida de que o dia em que essas portas não estiverem abertas, vocês vão meter o ombro, porque isso também é coisa do papel de artista. Sim. Essa porta se abre.
Ah, se abre.
A porta da cultura popular e, sobretudo, do papel público. Sim, diante dessas
exatamente.
Coisas.
Exatamente. Quando elas ameaçarem se fechar, a gente vai ali, bota um pé e não deixa trancar.
Não tem dúvida.
Exatamente. Então, é isso. A gente fica muito feliz. E aí, quem estiver nos escutando aqui, que está aqui no parque, Assis Brasil, aqui, né? Vai ali até o palco ali, que a gente vai começar a tocar daqui a pouquinho ali. E aí a gente dá continuidade aqui nessa música aqui. Vou te deixar com umas coisas que a gente tem gravado aí, tu vai tocando aí. E a gente corre pra lá, né? Pra deixar, pra terminar o nosso esquenta lá, né?
Vamos ver aqui, ó.
Sempre uma honra estar aqui.
Graciola.
Desculpa, não, sempre uma honra estar aqui, Demetrio. É isso que o Paulinho falou, reitero tudo, e a gente está muito feliz. É sempre bom poder contar contigo, com a FM Cultura, com o Cantos. A gente segue nesse fogo aí.
Sempre assim, vai ser sempre assim. E agora, então, vamos fazer o seguinte: escolhe tu, vamos tirar o Paulinho dessa aqui. Escolhe tu, o que tu quer ouvir? O Colibri, que a gente ouvia lá no início, pode ser também, tá? O Sérgio Grisolha tá ligado lá, essa não vai ser ao vivo, é para rodar aí do morro, Sérgio. Pode ser também Festa. Pô, Festa é bonito, uma barbaridade.
Festa é um temão também.
Não Me Venha, não, deixa o Não Me Venha, que eu vou rodar depois, que eu vou contar uma história. Festa ou Colibri?
Vamos de Festa, então.
Vamos de Festa, tá na mão? Solta lá. Obrigado, gente. Bom trabalho. Tá aí a festa do Paulinho Cardoso, que coisa mais linda, que belo trabalho. Que bom ouvir esse instrumental de qualidade aí com o formato do quarteto, mas o que a gente ouviu aqui no Parque de Exposições, e o pessoal já em seguidinha vai começar a ouvir no palco ali, no espetáculo deles, que é o trabalho dele com o Fernando Graciola. Tô comentando aqui, conversando com o Elton Noal, aqui conosco, responsável, assinando essa qualidade de som que vocês escutaram agora, com esses dois tocando, que é um trabalho inteligente, né? E quando a gente diz isso, parece que está dizendo que não tem a sensibilidade de artista, muito antes pelo contrário, porque os caras unem as duas coisas, me fazem pensar no velho Jupank, esse está sempre na minha manga, né? Sempre acabo buscando uma referência do Jupank, quando ele diz que as pessoas que onde se faz um encontro de pensares e sentires, né? Que as pessoas façam um encontro de pensares e sentires e depois a consciência faz essa condução do trabalho de um artista, ou de talvez da vida de todos nós. É o que a gente sente num trabalho como esse. Tem muita inteligência na música desses dois e no encontro desses dois, no fazer música juntos. Mas eu tinha dito para vocês que a gente ia celebrar, dar um bom abraço aqui na grande cantora argentina Natalia Barrionuevo. A Natalia Barrionuevo, jovem, uma baita de uma intérprete, reconhecida, riojana, província de La Rioja. Nós vamos ouvir a Natalia Barrionuevo com um tema que se chama Para Que Me Habrás Mirado. É Cuti Carabajal com Oscar Vages. E ela canta acompanhada do Cuti Roberto Carabajal. E depois, para rimar com isso, a gente ouve mais um pouquinho do Paulinho com Não Me Venha. Até a gente não precisa ouvir inteiro esse instrumental, porque a gente está apertado no tempo, mas justamente para a gente ver dois temas que parecem ir mais ou menos pela mesma intenção. Para que tu foi olhar para mim? Essa é uma. E a outra? Não Me Venha. Então, Para Que Me Habrás Mirado e Não Me Venha. Solta essa junta lá, Sérgio, por favor.
Natalia Barrionuevo, cantanos una chacarera con tu aire riojano. Adentro,
pobrecito corazón, a sufrir has comenzado por vivir una ilusión que de ti se anda burlando. Los culpables son tus ojos, ¿para que me habrás mirado?
Pobrecito el amor.
Estás encarcelado, encerrado en la prisión de tu pecho enamorado. Los culpables son tus ojos, para que me habrás mirado. Ay, 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 mi corazón.
La otra riojanita. Adentro,
dolorido corazón, hoy vives desconsolado por perder esa pasión que se te fue de las manos. Los culpables son tus ojos, para que me habrás mirado.
Florcita sin dueño.
Las puertas les ha cerrado, los encantos de tu amor con doble llave y candado. Los culpables son tus ojos, para que me habrás mirado. Añurita y corazón, tal vez te hayan hechizado las penurias de un adiós que a tus sueños despertaron. Tus ojos me han atrapado.
aí vai esse Não Me Venha, do Paulinho Cardoso. Como é que não vai combinar com Para Que Me Abras Mirado, com a Natália Barrionuevo, essa menina riojana que está cumprindo 45 anos. É uma grande intérprete, como eu dizia no Cultura na Mesa, sempre que as pessoas comentam sobre Natália Barrionuevo, também falam da sua beleza. De fato, é uma mulher belíssima, e isso acaba ficando associado. Não sei até que ponto ela gosta dessa associação, mas é muito difícil a gente ouvir dentro da Argentina falar sobre a Natália Barrionuevo sem que se mencione a beleza dela. Bueno, gente, ontem caminhando por aqui eu conversei com o pessoal da Aliança del Pastizal. Vamos armar uma boa charla em algum momento sobre essa questão dos campos nativos, particularmente com o Fernando, e o Fernando disse que um grande ouvinte nosso é o seu sogro João Paulo Hesser. Então eu queria mandar um abraço grande pro João Paulo. E o João Paulo, se tem a ver com um cara que milita na Aliança do Pastiçal, também deve se interessar pelo assunto da árvore, já que hoje é dia da árvore na Argentina. Eu vou pedir pro Sérgio soltar para nós o meu amigo Martim Alemán cantando Pranto por uma Árvore, Janto por um Árbol, do Martim Alemán com ele próprio. Vamos lá.
En el zurdo López, soy hachero correntino. Apenas muere la noche, ya salgo buscando monte. La luna pone en mis hombros la sombra de los quebrachos, como una mano de amigo, como un abrazo entre machos. Y así me deja la vida, tranco y hacha, hacha y tranco. El tiempo se va pasando y la fuerza se me escapa como arena entre las manos. Es que así hay de ser la vida de un hachero de estos pagos. Tranco y hacha, hacha y tranco. Tal vez que hay de haber un cielo distinto de este que tengo, en donde la hacha no cante y sí me acompañe el tranco, pero no castiga el viento. Si alguna vez por el vino lo desconozca el compadre, hay de ser porque soy bravo. Lo que pasa es que al vino le da por andar peleando, porque es él el que pelea. Si yo soy un hombre manso, que solo sabe de montes, tranco y hacha, hacha y tranco. Me llaman el zurdo López. Me he de morir hachando. La pucha que quema fiero, el sol sobre mis espaldas, y parece que de balde se me fuera la mañana. Y parece que de balde se me fuera la mañana. Ando midiendo quebracho pa' ver de qué lado entrarte, y es ciego el ojo del hacha con la que voy a voltearte, y es ciego el ojo del hacha con la que voy a voltearte. Una ave deja su nido, tibio capullo en el aire, y yo te miro, quebracho, pa' ver de qué lado entrarte. Y yo te miro, quebracho, pa' ver de qué lado entrarte. Arenales de este chaco, solo viento, monte y nadie. Se me irá yendo la vida en cada chazo por darte. Arenales de este chaco, solo viento, monte y nadie. Y cuando caiga la tarde, volverán para buscarte la sombra, luto del aire y trinos que cobijaste, arenales de este Chaco, solo viento, monte y nadie.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.